Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a pediatra, a doutora Priscila Amaral, que é membro da Sobrasp e já está conectada com a gente. Doutora Priscila, bom dia.
Oi, bom dia, Vitória. Tudo bem?
Tudo ótimo por aqui. E que número alto, 90%, é um número muito gritante. E a gente já começa perguntando por que que é tão importante da gente falar do Dia Mundial da Segurança da Paciente, especificamente falando aí dos pequenos, de recém-nascidos e crianças também.
Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite para falar em nome da Sobrasp. É um número bastante alarmante, né? E aqui no Brasil a gente trabalha muito para garantir um cuidado seguro, especialmente para crianças, né? A gente sabe quanto menor a criança, mais vulnerável ela é dentro do sistema de saúde, por várias questões, mas a questão do peso, né? A gente precisa calcular medicamentos pelo peso da criança.
Sim.
O fato de muitas delas ainda não poderem se manifestar, né? E dizer o que estão sentindo. E aí, por isso, uma campanha mundial para tratar desse tema, né, e trazendo aos profissionais de saúde temas bastante relevantes e com medidas simples, por exemplo, como a higiene de mãos, são capazes de prevenir esses eventos adversos.
Excelente, doutora. E o que que levou a OMS a Sobrasp escolherem esse público de recém-nascidos, crianças em específico nesse ano de 2025?
Todo ano, a Organização Mundial de Saúde elenca um tema para ser abordado na questão da qualidade e segurança do paciente. Esse ano, os cuidados seguros para cada recém-nascido e cada criança representam essa preocupação da OMS e também da Sobrasp no cuidado seguro. O tema foi escolhido justamente levando em consideração todo o número total de eventos adversos.
Sim.
Que acomete essa população e a necessidade de trabalharmos para que eles sejam reduzidos.
Excelente. Entre esses riscos de erro de medicação, infecções hospitalares, como prevenir esse tipo de situação na prática? A senhora já alertou a questão mínima, que é o lavar a mão, né? É muito importante, mas se outros... o que se destaca ainda para prevenir esse tipo de situação, doutora?
É importante que a gente alerte a população sobre as metas internacionais de segurança do paciente, né? Então, a meta número um, que fala sobre identificação. A gente garantir uma identificação adequada do paciente com algum dispositivo, especialmente uma pulseira que identifica, vai evitar que o paciente receba um medicamento, por exemplo, que não foi destinado.
Sim.
A ele, né? Os profissionais elencarem comunicação segura através de ferramentas específicas, né, como repetir de volta, escrever de volta, né? Isso são alternativas importantes para a gente garantir a qualidade da informação. A meta 3, que fala de medicamentos, justamente uma vulnerabilidade importante na pediatria, né, que é a questão dos medicamentos. A gente precisa fazer adaptações da dose, cálculos de dose. A formulação, às vezes, a gente encontra dificuldades. A meta 4 fala da segurança com relação às cirurgias, né? Ser feita a cirurgia certa, no paciente certo e no lado certo. A gente sabe, que acontece, a gente vê pela mídia, às vezes, que acontece, né, do paciente ser operado do lado errado.
Sim.
A meta 5, ela fala exclusivamente sobre a necessidade da higiene adequada das mãos, pelos profissionais de saúde, mas também aqui um alerta para a população, né? Quando for visitar um familiar ou um amigo no hospital, que se ocupe bem de lavar suas mãos, higienizá-las com álcool, né? Que está sempre disponível nas unidades de saúde. E a meta 6, aqui no Brasil, a gente divide ela em dois, que é a prevenção de lesões por pressão, que são as escaras, né? Comumente são conhecidas. E também as quedas no ambiente hospitalar também representam uma parcela importante de evento adverso que pode ser evitado com medidas como andar com os calçados adequados, calçados emborrachados, manter as grades da cama sempre elevadas, entre outras questões.
Super importante, né, doutora? Até porque a gente vê que estamos lidando com vidas que são extremamente frágeis. Então, ter esse tipo de cuidado é realmente muito necessário. E os pais, a família, o que que ela pode fazer para colaborar também com os profissionais e reduzir esses riscos, doutora?
Eu poderia repetir a primeira parte da pergunta, por gentileza?
Sim, claro. O que que a família pode fazer nesse momento para colaborar com os profissionais de saúde?
O papel da família é fundamental. A família, ela é considerada como parte do cuidado. A família também é considerada um agente de segurança do paciente. Muitas vezes a família, ela vai representar a última barreira, né, para da qualidade desse cuidado, para que, por exemplo, um medicamento que o paciente tem algum tipo de alergia não seja administrado. Então, os familiares, eles precisam estar muito apropriados do cuidado em saúde. Eles podem e devem perguntar sobre qual medicamento está sendo infundido naquele momento, né, para garantir que aquele medicamento é o medicamento que está prescrito, que o paciente não tem alergia. É importante que as famílias cobrem dos profissionais de saúde a higiene adequada das mãos. Importante que a higiene adequada das mãos dos profissionais, elas precisam vir acompanhadas da ausência de adornos, né? Profissional de saúde prestando cuidado, ele não pode usar pulseiras, relógios, anéis ou alianças nas mãos e até os cotovelos para garantir a qualidade dessa higiene das mãos.
Excelente, muito importante esse papel dos familiares, dos pais de estarem aí também fazendo esse benefício para as crianças, né? A gente vê que é muito importante que tenha esse cuidado. E além das UTIs, doutora, mudando já um pouco de assunto, os dados também mostram índices altos de eventos adversos em enfermarias pediátricas. Por que que esse problema não se restringe a casos graves?
Todo o sistema de saúde, ele tem algumas fragilidades, né? Então, a gente entende que são fragilidades próprias do paciente, da condição clínica do paciente. Também a necessidade da gente manter treinamentos constantes, né? Na questão da saúde, em hospitais, a gente nota que tem um turnover, né? Uma troca muito grande de profissionais, né? E isso é uma das barreiras, a gente manter os profissionais sempre treinados, né? Para o adequado tratamento dos pacientes.
Excelente. Então, para encerrar nossa entrevista, que mensagem a senhora deixaria para pais, profissionais de saúde, gestores hospitalares sobre a importância de garantir cuidados seguros desde os primeiros dias de vida?
A segurança do paciente, ela não está restrita ao núcleo da qualidade ou à gestão de risco do hospital. A segurança do paciente, nós fazemos todos os dias nas nossas práticas diárias. Começando pela prescrição, pelo cuidado, pela adequada informação dada às famílias e a importância da população também buscar mais conhecimento sobre segurança do paciente, porque todos nós somos ou seremos um dia um paciente ou estaremos cuidando de um familiar nosso que está internado em um hospital.
Excelente, doutora Priscila, muito obrigada. Tema importantíssimo que a gente está tratando aqui no nosso jornal. E mais uma vez, obrigada por toda essa informação.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.